Cuca, aqui à sua direita.
Opa. Bem? Bem.
Eu queria que você falasse um pouco da preparação do Palmeiras, mas de um outro aspecto, né? Porque o Palmeiras não vence no Morumbi desde aquele gol do Alex, né? Que ele deu chapéu no Rogério em 2002. Isso aí, claro que não entra em campo, mas como é que você analisa essa situação de ficar um tempo sem vencer na casa do adversário e qual é a dificuldade de jogar lá no Morumbi?
Bem, eu não mexo muito com isso de tabu, porque, na verdade, você está aqui há um ano, né? Os jogadores aqui também há um ano, dois no máximo, então eles têm um tabu de um ano, dois. Lógico que se tem todo esse tempo que não ganha, ele tem que ser dividido com todos que já estiveram aqui em outras ocasiões, né? Mas você não tem que pegar isso aí como peso para você, pelo contrário, né? Porque ano passado a gente, com naturalidade, quebrou muitos tabus em outras circunstâncias, locais que não ganhava também, mas sem pressão nenhuma. Importante a gente pensar no campeonato, na sequência do campeonato, em fazer um bom jogo, em conseguir um bom resultado, do que levar para o lado pessoal de tabu ou coisa assim.
E para esse jogo, né, você chegou até a comentar que se precisasse utilizar o elenco, faria isso como fez diante da Chapecoense. Nós estamos na sexta-feira, algumas horas antes do jogo, mas sabe até que no dia da partida ocorre ali o exame, mas já dá uma tendência, você vai utilizar um time com algum um ou outro jogador reserva, né, ou aquele que não está sendo tão utilizado assim?
Hoje nós preservamos aqui o Zé, o Edu, o Mina, e a gente tem todos eles convocados, todos estão relacionados, todos estão juntos, e amanhã a gente vê o que é melhor. Nós não temos ainda o time definido, né? Quando você joga na quarta para jogar no sábado, você não tem uma condição de fazer um treinamento sob risco de você fazer os caras cansarem e fazer falta no jogo. Então, o treino nosso é interno, conversando, mostrando imagens, ouvindo o jogador em relação a como ele está também. Aí amanhã a gente define.
Cuca, boa tarde já, boa noite já. Com relação ao Borja, ele tem uma história legal no Morumbi recente, né? Chegou a fazer 2 gols com a camisa do Atlético Nacional, na própria semifinal chegou a fazer mais 2 depois contra o São Paulo lá na Colômbia. E você fala muito sobre a confiança dele, a adaptação. Isso também vale como motivação para o jogador? Pô, lá você costuma se dar bem, isso chega a mexer, é positivo para o atleta?
Eu acho que sempre que a gente tratar, não só o atleta, vocês, o ser humano, todos com o máximo de transparência possível, é melhor, né? Se você for falar que está todo mundo contente, ninguém vai dizer estamos plenamente contentes, mas todos têm confiança nele, que as coisas boas vão vir ao natural, sem ele se pressionar também. Quando a gente tiver que proteger o jogador, a gente vai proteger de diversas formas, né? Mas sempre estando conversando, mostrando para ele como é o futebol brasileiro, a diferença que tem, o dinamismo, a recomposição, a ocupação dos espaços, né? Como tem que ser feito para ele poder produzir. Às vezes não é nem tecnicamente a situação. Ela se trata mais de uma situação tática, de você estar bem posicionado. E isso tudo a gente tem conversado e vamos continuar conversando em cima disso.
Mas tem alguma questão aí de motivação por ser no Morumbi e ele se dá bem lá? Se vale a conversa?
Não, da mesma forma que não, como tem o tabu. Aquilo é um jogo passado, né? Também já é passado, mas sempre é bom você ter boas lembranças.
Ô Cuca, aqui no meio, o Cícero deu uma entrevista hoje, ele disse que dinheiro não faz gol, ou seja, né, que o Palmeiras é uma equipe que tem um investimento muito grande, mas que isso não entra em campo. Queria que você comentasse essas palavras do Cícero.
Cícero disse isso,
Disse isso, que dinheiro não faz gol.
Mas sabe por que ele disse isso? Porque vocês perguntaram.
Mas aí eu estou perguntando para você,
ele não falou nada, ele só respondeu uma pergunta que vocês fazem, né? E se eu fosse repórter, eu ia fazer também, né? Os caras gastaram um monte lá, Cícero, hein? Vocês aqui não gastaram nada, lá gastaram um monte, né? Lógico, mas dinheiro não ganha jogo. E ele tem toda a razão. Eu, se eu estivesse no lugar dele, falaria a mesma coisa.
Cuca, ainda sobre essa questão dos tabus, você até mencionou um pouco alguns dos tabus que você acabou quebrando no ano passado, né? Não vencia o Corinthians no Pacaembu há 22 anos, Internacional no Beira-Rio há 19 anos, Atlético Paranaense, Sport Recife na Ilha do Retiro há 7 anos. Dá para dizer que você é um exterminador de tabus? Tem muita gente que brinca, que é isso, é um exterminador de tabus.
É facinho, né? É só ir lá amanhã e ganhar tranquilo e vem embora tranquilo. E não existe, né? Existe no jogo você fazer o teu melhor, armar a melhor estratégia, respeitar o adversário. É muito difícil jogar com o São Paulo em todas as situações, em todo e qualquer campeonato. Clássico é um campeonato dentro do próprio campeonato. Eu lembro que nós, quando estávamos vivendo um momento ruim, nós nos levantamos em cima de um clássico ganho no Pacaembu. E tudo pode acontecer. Você tem que estar preparado para os três resultados no clássico, né? Mas tem que estar preparado para o jogo, para fazer bom jogo. O que a gente busca amanhã é fazer bom jogo, que você fazendo um bom jogo, você fica próximo de um bom resultado.
Agora, Cuca, o momento do Palmeiras, inegavelmente, é melhor do que o do São Paulo. O São Paulo vai jogar no Morumbi, tem esse tabu, vai ter a torcida lá, está em casa. Agora, o momento do Palmeiras, pela qualidade do elenco, pelo dinheiro investido, dá um certo favoritismo para vocês?
Então, mas eu vou começar pelo fim da tua pergunta. Pelo dinheiro investido, a gente vai por partes. Eu já falei isso aqui quando cheguei. O Palmeiras investiu no futuro, não só no presente. Quando o Palmeiras investiu em cima de Rafael Veiga, em cima de Luan, em cima de Juninho, em cima de Johan, em cima de jovens, não é às vezes para o time já. Eles vão, com o passar do tempo, se tornarem grandes jogadores, é o que a gente espera. E isso é um investimento. Então, o investimento grande que o Palmeiras foi em cima do elenco, não em cima do time. Se você for comparar o time que tinha o ano passado em relação a esse, eu não sei se o Palmeiras melhorou ou piorou, se está igual. Cada um vai ter uma opinião. Então, por isso eu não encaixo muito isso. O Palmeiras gastou muito dinheiro, ele tem que ter o retorno já. A gente tem que ter tranquilidade para trabalhar, senão vem pressão interna, nós mesmos nos cobrando, daqui a pouco não vem o resultado e existe consequência. Então, eu lido com bastante tranquilidade e passo isso também para eles, para que não peguem esse peso desnecessário, senão eles não vão conseguir exercer bem dentro do campo.
Tem favoritismo?
Aí o favoritismo, né? Como você falou, o Palmeiras hoje tem um momento melhor que o São Paulo. O São Paulo joga em casa, com a força de sua torcida, com um pouquinho mais de tempo de trabalho, de descanso. Eu acho que não tem favoritismo. Eu acho que é um jogo muito equilibrado, que pode acontecer qualquer um dos três resultados.
Cuca, vida de técnico não é fácil, né? E no Brasil tem o calendário apertado, aquela coisa toda. Mas com o elenco que você tem, a vida de Cuca é um pouquinho mais tranquila?
Fosse, eu tinha dormido bem essa noite, estava bem tranquilo. Eu durmo pouco, fico pensando um monte de coisa, maturando ideias, né? E as ideias, elas não têm horário para aparecer, né? Às vezes aparece de noitão, você acorda e pensa o jogo, pensa o jogador, pensa o sistema, mas não dorme mais, né? Então, a gente costuma pensar muito em cima do que faz, traz para campo as ideias, treina, traz para dentro da concentração as ideias, treina lá dentro, ainda que virtual, para que o jogador possa, dentro do campo, fazer alguma coisa que possa ter uma vantagemzinha numa outra situação que às vezes define um jogo. Mas não é fácil a vida de treinador, não. Nem para escalar, nem para contratar, e muito menos quando você tem que destratar algum jogador, né? Ou seja, romper um contrato. É difícil você chamar um pai de família e falar para ele que você não vai mais utilizar. Por isso, por aquilo, está dentro do nosso contexto, da nossa profissão. E eu acho que é o lado mais chato, o pior que tem.
Cuca, você tem o São Paulo amanhã, aí na quarta-feira o Internacional, né, o mata-mata, é o jogo de volta lá no Beira-Rio, e depois o Galo. Quer dizer, três pedreiras consideráveis, né?
Depois o Coxa fora.
Isso.
E o Flu.
A fisiologia já deve ter falado para você que em determinado momento você vai precisar segurar alguém. Você já tem um planejamento para esses três jogos, pelo menos nessa semana aí, de qual jogo você vai poupar mais, uhum, vai segurar mais?
Eu não gosto de ficar puxando muita sardinha, mas não é nem para mim, é para eles. Eles tiveram um caso de lesão muscular esse ano, um. Então é prenúncio de que as coisas estão andando bem, que está sendo feito certo, né? Não é com o Cuca, já era no passado com o Eduardo também. Vamos seguir nessa mesma filosofia, que é ouvindo, a gente é uma comissão técnica, a gente não é dono da verdade. Existem jogos que você precisa ter uma prioridade, mas sempre que eu puder fazer o que eles me passam, em cima de preservar o jogador, eu vou fazer para você ter o máximo deles na frente.
Cuca, durante sua carreira você já trabalhou com o Rogério Ceni goleiro, já enfrentou o Rogério Ceni goleiro e agora vive essa situação inédita de enfrentar o Rogério Ceni técnico. Como é que você encara esse duelo com o Rogério, os dois no banco?
Não, eu encaro com alegria, muita felicidade, porque é uma pessoa que todos admiram, como foi como jogador, excelente, um líder, um ícone dentro de um clube. Jogador que jogou num time só dentro do Brasil, isso é raro acontecer nos dias de hoje, então é um exemplo para todos. E como treinador, eu já falei, repito, eu torço para que ele vá bem, eu tenho certeza que ele vai ser um grande treinador. O começo ele é difícil para todos, não é só para ele, foi para mim e para todos que começaram um dia, né? E isso aí é natural, mas ele vai tirar de letra isso aí, vai amadurecer dentro da profissão, como amadureceu, como era quando jogador, e isso aí é uma coisa natural da vida, né? A reciclagem existe, vai saindo aquele mais velho e vindo os mais jovens. Daqui a pouco é minha vez também de sair e entrar aí um Fernando Praz, um Zé Roberto, né? Assim como está o Rogério hoje, a gente tem que torcer para que eles vão bem e sejam tão bons dentro fora do campo como foram dentro.
Cuca, tudo bem aqui à sua direita, ó. O Thiago Santos foi o melhor jogador da partida, você disse isso na quarta-feira depois do jogo.
Sim.
E tem a volta do Felipe Melo, que teoricamente é um cara que tem uma posição no time. Você consegue enxergar alguma outra função para um dos dois, para de repente poder escalar os dois em alguma partida, ou você acha que nesse momento, apesar do Thiago ter ido bem, a vaga é do Felipe Melo?
Eu consigo ver os dois em alguma situação, mas não imediata. Não consigo ver assim já os dois numa necessidade que o time tenha deles. Eu acho que hoje com um deles a gente fica bem servido. No decorrer do jogo pode sim existir, se não num brasileiro, numa Copa pro Brasil ou até numa Libertadores, mas a gente está muito contente com o Thiago pelo que ele fez, por ter sido o melhor em campo, e ele força ao Felipe também estar bem, né? Porque é isso que eu quero, que eles estejam competindo internamente assim, para um ir subindo de produção o outro.
O Cuca, tem uma outra arma aí para vencer o São Paulo, que é a jogada ensaiada, né? É o trabalho do treinador, e a gente viu, né, ao longo da semana, né, você trabalhando muito essa questão da bola parada, da ofensiva e defensiva, principalmente no jogo, né, quando sai aquele gol, que é um gol muito parecido com a jogada do ano passado, enfim, é uma evolução dessa jogada. Quero que você fale desse trabalho, como é que é, e se essa jogada ensaiada, que a gente sabe que no futebol se discutiu muito também na última temporada, né, tem que aproveitar todos os lances ali, como você pode chegar ao gol adversário.
Sim, mas é uma circunstância, a jogada essa não vai acontecer todo dia, porque senão você ia jogar contra ninguém. Ela acontece uma vez ou outra, porque os adversários também, ou você pensa que o Rogério não está lá, ó, eles têm essa jogada, ou eu não estou aqui, eles têm essa também. Eles criam a jogada, nós criamos e tem o antídoto, né? E todo mundo trabalha assim, né? Afinal de contas, são estratégias, né? Então é bom, por isso, você ter mais que uma jogada, às vezes duas ou três, e como eu já falei outro dia num programa que eu fui, às vezes você ter essas jogadas, ela te facilita a jogada mais simples, que é o cruzamento, que o adversário fica preocupado também com outro tipo de jogada.
O Cuca, você falou que a definição do time vai sair de um treino interno, a base de conversa.
Sim.
Ontem a gente viu você conversando com o Juninho, conversando com o Rafael. Hoje você conversou um pouquinho com o William, com o Mike. Tem conversado com vários jogadores. Tem preparado todos eles para... Você tem várias opções. É mais ou menos por aí.
Sim, são jogadores que também precisam de conversa. Eu gosto muito de falar taticamente com o jogador para eles entenderem os pensamentos da gente, participarem também. Interagirem, né? E sempre estou em contato com eles aqui, como você viu, e lá dentro, quando você não vê, com todos, sem exceção.
Cuca, o Thiago Santos, antes do jogo contra o Tucumã, veio aqui na entrevista coletiva. Eu cheguei a perguntar para ele o que muda com o Thiago no time e não o Felipe. E aí ele colocou naturalmente como assim: ah, com o Felipe a saída de bola é melhor. Mas contra o Tucumã, o Thiago foi muito bem na saída de bola, criando jogadas. Não dá mais para ele falar isso?
Não, ele deu até uns lançamentos ali, né? Ele evoluiu, teve uma bola na cabeça da área ali que ele podia concluir melhor com a esquerda. São coisas para ele evoluir, mas ele tem o princípio de um volante, né? Que é a atitude. né? A gana de roubar a bola do adversário, ele deixa os zagueiros com, não digo com mais facilidade, mas mais segurança, né, em relação às jogadas de contra-ataque que acontecem, né? Ainda assim, nós tivemos alguns erros.
Cuca, boa noite.
Boa noite.
Você já está convivendo há algum tempo com o Felipe Melo, né, desde que chegou aqui no Palmeiras, e uma coisa que a gente ouve muito dos boleiros é o quanto ele é respeitado, o quanto o pessoal admira o trabalho dele. Nesse pouco tempo que você chegou aqui nessa volta ao Palmeiras, o que você pôde observar fora do campo que faz o Felipe Melo ter esse respeito, essa admiração? Eu te digo isso porque na semana passada o D'Alessandro falou muito, elogiou muito o Felipe Melo.
O Felipe Melo elogiou um monte o Inter também, né? O Alexandre tinha que... O D'Alessandro tinha que elogiar também, né? Natural, é bom. É pior quando eles se xingam. Mas não acredito em tudo que eles falam, que no fundo eles estão aqui... não sei o quê, mas não é. Ele é um cara experiente, um cara que já rodou o mundo, já jogou Copa do Mundo, um cara maduro, que ele tem que passar essa experiência que ele tem para os mais jovens, da forma mais adequada. E isso aí ele está fazendo, às vezes tem dá uma corrigidinha em alguma coisa do percurso, que é natural, como ocorreu outro dia, e as coisas vão seguindo bem.
Obrigado, gente. Obrigado.
Bom final de semana.
Até amanhã. Vou fazer aqui seu mesmo. Lá tá escuro.
Eu vou fazer ele embaixo depois, mas...